Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. É o nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Hoje teremos as participações do secretário municipal da Ação Social e Habitação, Enio Camargo de Vargas, e de Paulo Mantovani, coordenador do programa Casa Popular. Temos muita coisa para falar durante uma hora do Lagoa Debate. Criação do programa habitacional Casa Popular, que visa fomentar unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Andamento do programa Almoço na Mesa, que distribuiu semanalmente, ou que vai distribuir semanalmente, refeições quentes. Andamento das obras na casa que servirá de acolhimento para famílias em desabrigamento. A criação do CREAS. E temos também recursos da esfera federal, emendas parlamentares para a Casa do Idoso de Lagoa Vermelha, R$100 mil do deputado Onyx Lorenzoni, ele que é hoje ministro do governo Bolsonaro, e mais R$250 mil do deputado Sanderson. Só notícia boa. Amanhã, aproveitando, antes de começarmos o nosso bate-papo aqui com o secretário Enio, com o coordenador Paulo Mantovani, teremos a participação no programa Bom Dia Cidade do prefeito Gustavo José Bonotto. Foi anunciado pelo governo do estado no final de semana que passou um novo modelo de gerenciamento da pandemia do coronavírus. Foi abandonado o sistema de bandeiras. Foi adotado o indicador de aviso, alerta e ação. Os prefeitos passam a ter mais autonomia, mas o estado seguirá tabulando dados de evolução de casos Covid, óbitos, ocupação de leitos e avanço da vacinação. Cada região pode receber a qualquer momento uma sinalização para aumentar as restrições à medida que piorem as condições dos hospitais. As bandeiras do antigo sistema, que vigoraram por quase um ano, foram substituídas pelo triplo A: aviso, alerta e ação. Amanhã, no programa Bom Dia Cidade, com a participação do prefeito Gustavo José Bonotto. Meu caro secretário Enio, muito boa noite, pela primeira vez participando do programa Lagoa Debate. Prazer em tê-lo aqui.
Boa noite, Ademar. Pela primeira vez realmente aqui no programa Lagoa Debate. De noite, um programa à noite, que para mim é a primeira vez. Eu já participei em outras rádios do programa à noite, quando é programa político. Mas eu quero desejar, Ademar, cumprimentar os nossos ouvintes e a nossa, o pessoal que está assistindo através do Lagoa Debate. É, ao vivo esse programa, como é importante, né? E eu, a minha esposa, é muito fã do teu programa, Ademar, e as demais pessoas que assistem, que podemos olhar de olho a olho aqui e conversar e debatermos assuntos tão importantes da nossa comunidade.
Aí já temos ligados aqui com a gente o Valdir Pomate e o Valdelírio Moreira de Souza, ele que está lá em Santa Catarina, mas que é de Lagoa Vermelha, ele mantém as raízes de Lagoa Vermelha, está acompanhando o nosso programa. Paulo Mantovani, já há um bom tempo que não conversávamos. Boa noite, obrigado pela presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite também ao secretário Enio. Saudar em especial os nossos telespectadores da Lagoa TV. Em teu nome, Ademar, também cumprimentar toda a equipe. Verdade, né? Há um bom tempo não conversarmos, por isso eu quero te agradecer o convite para que hoje nós possamos falar principalmente sobre esses projetos que envolvem as questões sociais e também habitacionais do nosso município, onde o governo tem se esforçado dentro do possível a dar uma resposta suficiente à nossa cidade diante das dificuldades que são enfrentadas pela nossa população.
Começamos pela criação do programa habitacional Casa Popular, que, conforme salientei na abertura do nosso programa, visa fomentar unidades habitacionais para famílias de baixa renda, Enio. Tem novidades, não é mesmo? Tem novidades importantes, pelo menos foi que me antecipou o Paulo Mantovani.
Ademar, eu acho que a falta de moradia é muito grande em Lagoa Vermelha.
Verdade.
A falta de moradia e reforma de moradias. Esse projeto é tão importante, Ademar, que ele, além de proporcionar aquela pessoa de baixa renda, vai proporcionar a pessoa também que quer fazer uma reforma, e ele é tão amplo que vai proporcionar também aquela pessoa que já tem o seu terreno e tem um espaço no, na sua propriedade, do seu pai, da sua mãe, um local onde possa construir sua casa, que é o sonho de cada um de nós. Então, assim, eu acho que é um projeto de muita importância, que vai cair muito bem para a população de Lagoa Vermelha, e o prefeito Gustavo, que é nesse mandato, segundo mandato dele, dá uma ênfase especial sobre esse trabalho, sobre esse projeto, que nós queremos beneficiar a camada mais carente da nossa comunidade, que sonha uma dona de casa, um pai de família, de ter um lar para acolher e ali ter uma oportunidade de dar uma vida melhor para a sua família.
Isso. Paulo Mantovani, é um programa que vai marcar nesse segundo mandato aí do prefeito Gustavo José Bonotto.
É o grande objetivo, Ademar. Nós viemos com essa missão dada pelo prefeito Gustavo Bonotto de trabalhar na realização de um grande programa, né? E para isso, Ademar, nós estamos, eu brinco com o secretário Enio, desde o mês de janeiro, trabalhando na construção de uma legislação, e uma legislação que cria o programa, mas que será bastante guarda-chuva, né? Muitas vezes as pessoas já estão nos procurando a secretaria para ter mais informações, e elas perguntam: ah, quantas casas serão, né? Quantas pessoas serão beneficiadas? Esse é o grande diferencial, eu diria, Ademar, desse programa. Ele não coloca nenhum mínimo e nenhum máximo de casas, porque o município, ele deixa de ser o principal agente de um programa habitacional para se tornar um parceiro da comunidade, né? Então, o que nós estamos fazendo desde o início do ano é conversando com as agências bancárias, conversando com as pessoas do meio habitacional e buscando de que forma o município de Lagoa Vermelha poderia contribuir para a habitação. Nós tivemos algumas experiências onde, quando o município deu tudo, acabou não funcionando, né? Acabou tendo venda, tendo desvalorização do programa. Enfim, nós temos o exemplo ali do loteamento Vida Nova, onde foram 119 residências construídas com recurso federal, mas que, infelizmente, houveram diversos problemas na obra, também teve a situação das vendas, enfim. E dentro dessas experiências, eu acredito que esse é o segredo da administração pública, né? A gente precisa olhar os exemplos e buscar, através da experiência do que já aconteceu e da inovação do que se pode fazer hoje, construir um projeto que seja, que tenha equilíbrio, né, entre uma boa gestão, mas ao mesmo tempo também essa questão de humanização e da grande demanda habitacional e sudeste, que nos chama a atenção, né? Acho que hoje Lagoa Vermelha é um dos principais problemas que nós temos, é da moradia. Então, o que o programa ele é, Ademar? Ele vai ser um programa de fomento, onde o município, veja que interessante, nós procuramos as agências bancárias e conversamos com quem tem linha habitacional e perguntamos assim: olha, o público que nós queremos atender, Ademar, que é de 1 a 2 salários mínimos, por que que eles não estão conseguindo financiar? E a resposta foi muito rápida: porque não conseguem o valor da entrada, né? Os 20%, que quando você encaminha o financiamento, você precisa lá pagar o banco, que gira em torno: peguei 100 mil reais, preciso dar 20 mil reais. Esse valor, essas pessoas não conseguem colocar de entrada e acabam não tendo o êxito no financiamento. Teriam capacidade de pagamento para as parcelas. E o que esse programa está prevendo, Ademar? O município vai subsidiar os 20%. De que forma? Através dos terrenos, né? Então, um terreno que lá teria um custo de mercado de 30 mil reais, aqui obviamente estou dando um exemplo, né? O município vai subsidiar aquela família, ou seja, ele vai entregar o terreno por um valor menor, e esse valor é considerado o subsídio, que seria a entrada que o cidadão aqui de Lagoa Vermelha teria que dar enfim, ao agente financiador. Então, ele é um programa de fomento, onde nós vamos facilitar o crédito, mas o cidadão que for beneficiário do programa, ele vai precisar efetuar o pagamento da parcela, ele precisa ter a capacidade de pagamento junto ao banco, né, nessa faixa de 1 a 2 salários mínimos, mas o que nós vamos fazer é uma grande parceria com aquelas pessoas que têm o sonho de ter a sua casa própria. E para isso, Ademar, a gente já estabeleceu diversas conversas com, vou citar aqui a Caixa Econômica Federal, onde eu quero agradecer a parceria de sempre, ao Banco Sicredi, ao Banco da Família, enfim, inúmeras agências financiadoras que já conversaram conosco, já estamos discutindo linhas. Eu dou exemplo o Sicredi, que já está aumentando o prazo numa linha nosso pedido, para que ela possa depois se credenciar no programa, né? Então, vai ter um grande leque, um grande caminho de oportunidade para as pessoas, né? Então, eu falava essa semana com o prefeito que dentro daquilo que a gente planejou, né? Hoje, essa legislação ainda não está finalizada, ela aguarda um posicionamento agora da nossa área jurídica, né? Porque ela lá, como eu falei, ela é guarda-chuva, Ademar. Então, nós temos alguns aspectos que precisam estar bem amarrados, né? Para que a gente tenha um êxito. Ela, depois disso, ingressa na Câmara de Vereadores, né? Para ser discutida pelos parlamentares. E a nossa expectativa é que no segundo semestre a gente já trabalhe com o credenciamento dessas famílias, né? Pois também posso colocar da questão das áreas que estão em vistas e que a gente venha a existir, a executar nesse segundo semestre já as primeiras unidades. Mas o mais importante disso tudo é que é um programa que não tem fim. É um programa que o município executa um loteamento, seja ele público ou em parceria com a iniciativa privada, que é uma das possibilidades, mas vou trabalhar aqui no exemplo do público. Ele executa o loteamento, realiza a venda do terreno, mesmo que subsidiado, ou seja, abaixo do preço do mercado, e já tem recurso em caixa para começar outro loteamento. Então é um programa que visa em 4, 5, 8 ou 10 anos zerar o déficit habitacional.
E esse loteamento, Paulo, com infraestrutura, já com a infraestrutura?
Sim, Ademar, a gente não tem nem condições, né, de se abrir um loteamento sem que se tenha a pavimentação, as drenagens necessárias, a energia elétrica, né, a questão também para a água. Então ele vem com toda uma estrutura preparada para receber essas famílias. A novidade é que dentro dessa lei nós vamos buscar autorizar o solo mínimo federal, que é de 125 metros quadrados nas EIs, né, que é as áreas de interesse social.
O aspecto importante, e que bom, né, até esclarecer a situação, que num primeiro momento se imaginou que as pessoas que precisam, que poderiam ingressar, fazer parte deste programa, receberiam tudo gratuitamente. Não, não vai ser. Importante esse esclarecimento, Enio.
Não. Ninguém vai receber, a prefeitura vai contribuir com uma parte, vai subsidiar com o terreno, um valor baixo, mas a pessoa vai pagar sua casa, ela tem a responsabilidade de pagar sua casa. Claro que vai ser de acordo com o que a pessoa, o seu ganho, o seu salário.
De acordo com a realidade da pessoa.
A realidade da pessoa, ela vai construir sua casa, porque ela vai ser de alvenaria, pode ser de madeira, e casas boas, onde a pessoa tem um conforto que todos nós hoje temos, né, Ademar?
Exatamente.
E quantas pessoas que não têm esse conforto que a gente hoje dispõe. Então, assim, realmente a gente está pensando nesse trabalho. E as pessoas são muitas. A gente encontra aí muitas. Porque todo ser humano deseja sempre ter o seu lar aconchegante, gostoso, confortável, para acolher sua família. Quem não gostaria de ter? Então, vai ser...
O sonho de qualquer família, de qualquer pessoa, é a casa própria.
É a casa própria. Eu lembro, Ademar, quando eu era solteiro ainda, que a gente começava a ganhar aquele dinheirinho, sobrar um dinheirinho, o primeiro passo era comprar um terreno. Eu morei anos numa casa madesate, uma casa de madeira. Criei meus filhos numa casa de madeira e até admiro a casa de madeira porque ela é mais gostosa. Ela é o soalho, assim, ele é mais... Ele gela menos os pés.
Ela é mais quentinha, mais aconchegante.
É. Então, criei meus filhos numa casa de madeira e eu gosto muito da casa de madeira, um fogão antes em a lenha. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que começar... devagar, mas lutar sempre. Nada vem do céu. Tudo aquilo que o ser humano conquista é com dificuldade. Eu para construir minha casa, tive dificuldade, você também acho que teve, o Paulo teve, mas o ser humano nunca deve desanimar. A pessoa deve pensar só coisas boas, que nós vamos conseguir e vamos construir, e as pessoas vão ter oportunidade para construir suas casas.
Já teve início o cadastramento das pessoas interessadas, Paulo?
Esse cadastramento, esse início do cadastramento, Ademar, ele deve ocorrer no segundo semestre, ainda estamos em dependência, então, do término e aprovação dessa legislação, onde nela vai se prever de que forma e de que critério poderão as pessoas se cadastrar. Então, nós estamos trabalhando com iniciar isso no mês de agosto.
Ah, que bom. E com certeza vai ter uma grande procura.
É, a gente já tem uma demanda na secretaria desde que se é falado desse programa, né? Já se comentado no boca a boca, como a gente costuma dizer, uma demanda semanal já de pessoas procurando. Então a expectativa é de que muitas famílias venham a se cadastrar.
Isso. E Ademar, só para eu gostaria de complementando ali o que o Paulo está falando, o seguinte, assim, vai haver também muitas reformas. Que vai poder usar esse financiamento para fazer
sua reforma. Porque pessoas que já têm a sua casa, mas que estaria precisando de uma reforma.
É um soalho, é uma parede que precisa uma reforma, porque hoje, se a gente for andar por aí, a gente vê muitas pessoas que estão precisando, vem até a Secretaria da Ação Social, mas infelizmente a gente não tem recurso para resolver o problema dessas pessoas. A cobertura das casas também às vezes tão ruim, então haverá financiamento para isso, para reforma, para cobertura, para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida, e são muitas as casas que precisam dessa melhoria.
Verdade. O nosso boa noite a Giovana Sordi, ela manda um oi aqui para o Paulo Mantovani, dizendo que é a Jojo?
Isso, a filha dela, Jojo.
E maravilha, quem é?
É minha namorada.
Ah, que Jojo, bom. Minha enteada. Que bom. É de Guaporé?
Guaporé, isso.
Guaporé, que maravilha. Também temos aqui a companhia de César, Janete Monhon, o Valdir Pomatti já destacamos, salientando ele aqui que está na escuta, e a Maria de Lourdes Dallagnese, que todas as segundas-feiras acompanha o nosso Lagoa Debate. Com relação a esse programa, fundamentalmente seria isso, Paulo, Enio, ou tem mais algum ponto importante a ser destacado?
Eu acho que seria mais ou menos isso, né,
seria
Paulo?
Isso.
Ao decorrer do tempo, a gente vai retornar, se a oportunidade for nos dada, para que a gente possa informar melhor a nossa comunidade. Mas seria, no momento, isso aí, Ademar.
Isso. O nosso boa noite também ao Ivens Querosene, lá em Cidreira. O Ivens Querosene, que é um dos fundadores do Grupo Geração 80, que está fazendo enorme sucesso aqui em Lagoa Vermelha através do Facebook, resgatando a história de Lagoa Vermelha. Foi na semana passada, nós batemos um papo com o Ivens Querosene. Querosene é um apelido, né?
Eu conheço demais o Ivens.
É, exatamente. Nós conversamos com ele, daí ele nos falou como é que surgiu essa ideia do Grupo Geração 80. E ele até informou naquela oportunidade que o mentor dessa ideia é o Kiko Gasperin, que hoje está em Marau. É outro lagoense que está em outras...
Espalhados, né?
É, em outras áreas, em outros lugares. É, o Kiko também, nós temos tido contato com ele. Aliás, amanhã ele vai participar do programa Bom Dia Cidade, vai bater um papinho com a gente, o Kiko Gasperin.
O Ives morava no bairro Suzana.
Ah, era morador lá do...
Era meu vizinho lá no bairro Suzana, e gente boa.
É, ele salienta aqui, ó, lembro da casa deste colega enfermeiro, fazendo referência ao Enio Camargo de Vargas.
É, realmente, Ives, um abraço para você aí, Ives.
Exatamente, está lá em Cidreira. E sempre que possível acompanha a nossa programação.
Que bom.
Bem, um outro assunto. O andamento do programa Almoço na Mesa é coisa nova, já está em pleno desenvolvimento. Como é que está nessa arrancada esse programa? Almoço na Mesa, Enio.
Ademar, é um momento de muita felicidade. datas para as pessoas que são triadas pelo CRAS. O CRAS que nos fornece a lista de quem nós devemos entregar esses alimentos. E a gente sente uma emoção, um arrepio quando vê aquelas pessoas que chegam assim e nos agradece quando a gente está entregando, fazendo esse trabalho, pedindo a proteção de Deus que conserve a gente. Pode ser frio, pode ser sol. A gente vê quando uma criança que chega ali e pede, e coloca a sacolinha para você colocar uma marmita dentro. Às vezes tem momento, Ademar, que a gente
se emociona,
se arrepia. Então, assim, ó, o trabalho, ele recém começou, Ademar. Ele recém começou. A gente vai se expandindo devagar, começamos devagar, e estamos aumentando. E até eu fazia uma observação na RBS, por exemplo, lá em Porto Alegre, eles entregando marmita. Na marmita deles tinha arroz, uma colher grande de arroz, feijão e massa. Na nossa marmita tem feijão, arroz, massa, salada, carne e pão. É em torno de 1,3 kg.
Como diria um amigo meu, é bem surtido.
É verdade.
Então, assim, a gente pede para as pessoas como que está. Vocês estão gostando? Estão gostando. Porque realmente, Ademar, essas pessoas recebem uma alimentação pronta. Porque quem colocava o Paulo um dia, que muitas pessoas às vezes podem até ganhar uma sacola, mas chega em casa não tem o gás para fazer. A gente se depara com isso, Ademar.
E o preço que está o gás?
É bastante alto. Então, assim, ó, a nossa equipe tem trabalhado e a gente começa 10h30 da manhã e vai até 1h da tarde. A gente percorre vários bairros. O bairro onde tem a maior procura é ali no SF do bairro Oliveira. Mas está dando certo, as pessoas estão aprovando, gostando, e tem pessoas nos relatando assim: olha, Enio, aqui duas pessoas não conseguem comer uma marmita, porque é bastante alimento. E o alimento é muito bem feito, muito bem feito. O Adélio ali faz...
É ele que prepara,
ele
a
que
equipe
prepara,
do Adélio,
a equipe do Adélio. Então, uma alimentação que, quando nós projetamos esse projeto, eu pedi para ele que colocasse assim um alimento que desse sustância para a pessoa, que se alimentasse e matasse a fome. E agora, Ademar, nós tivemos uma reunião com o Adélio e com o Ari Sacete para que nós consiga, junto com os produtores rurais, uma negociação de poder adquirir esses produtos dos produtores rurais, para que esse dinheiro fique circulando em Lagoa Vermelha. Não vá embora de Lagoa Vermelha, porque hoje nós temos que se abraçar com tudo aquilo que nós temos. Nós temos que tentar ficar, que as coisas fiquem em Lagoa Vermelha, que os recursos fiquem girando em Lagoa Vermelha. Que é um recurso que sai do município, vai para o Adélio compra os produtos dos produtores, também fica ajudando os produtores. Então é uma corrente. E o projeto está andando bem, nós vamos se expandindo. Ele é um projeto amplo, a gente pretende até o final do ano, mas a gente tem outro projeto, né, Paulo, que eu acho que antes do final do ano a gente já bota a rodar também, né, que depois nós vamos falar sobre isso aqui. Yeah. Então, o Paulo também pode complementar alguma coisa ali sobre
o programa Almoço na Mesa, Paulo.
É isso, Paulo.
É, Ademar, ele, como bem falou o secretário, né, ele é um programa de refeições quentes, a comunidade de Lagoa Vermelha, e que nós demos esse pontapé inicial através desse recurso do governo federal, garantido através do Ministério da Cidadania, e que tem sido de extrema importância para as pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade social. Mais junto, Ademar, ao nosso local de abrigamento temporário, né, para famílias, nós estaremos executando nos próximos dias a construção, né, a reforma reforma de um local onde servirá para uma cozinha da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação, onde lá se dará continuidade das atividades do programa Almoço na Mesa, com o objetivo de que se aconteça de forma diária, né? A gente fala de domingo a domingo, a distribuição, porque hoje você não pode receber, né, pessoas para se alimentar em virtude da pandemia, né? A gente sabe as dificuldades que os próprios restaurantes têm enfrentado, mas de distribuição diária de alimentação, obviamente, assim como acontece hoje, através de um regramento, de pareceres sociais emitidos pela nossa equipe técnica, mas naquele local nós também teremos, então, uma cozinha da secretaria, onde de domingo a domingo nós teremos a execução de refeições quentes às famílias de Lagoa Vermelha que se encontram em vulnerabilidade. É uma situação que vem, Ademar, além de toda a questão, nós falamos de não ter o gás, de não ter muitas vezes a geladeira, mas nós estamos enfrentando com o secretário um grande dilema, que muitas famílias que são contempladas com cestas básicas, a gente está tendo problema do pai ou da mãe vender, trocar por drogas, né? As cestas básicas. Então é uma situação que já chegou ao nosso conhecimento, né? E que também através das refeições quentes, eu não estou dizendo que as cestas básicas deixarão de ser entregues de forma alguma, é uma política, é um benefício eventual que sempre vai ter, mas também é um objetivo de que algumas famílias, infelizmente, a cesta básica nesse momento está sendo as crianças, eu digo os filhos, né, acabam sendo vítimas, infelizmente, do vício, enfim, do pai e da mãe, e acabam não sendo contemplados, e aí, Ademar, a fome continua.
Chegou ao conhecimento, então, essa situação lamentável, né? Isso. Pais que estariam vendendo essa alimentação, né? A troco de drogas aí pra...
É difícil, né?
Que coisa.
É difícil
lamentável
aceitar uma situação dessa, mas a gente teve algum relato de algumas pessoas que, às vezes, não chegam em casa.
Que barbaridade.
Não dá tempo de chegar em casa.
Temos aqui o João Barbudo Pimentel. É, o João Barbudo acompanhando o nosso Lagoa Debate. Boa noite ao Paulo, ao meu correligionário Enio Vargas e a seu Fagundes. Grande abraço, João Barbudo. Nereide Souza, a mãe do Paulo, também acompanhando o nosso programa. Um grande abraço à dona Nereide, obrigado pela companhia. Tá devendo mais um mondongo.
Ah, é verdade.
Uma vez eu comi o mondongo da dona Nereide lá, muito bom, no capricho. Nosso boa noite a Doralina Brum. Ela escreveu o seguinte: mas tem gente que não tem, mas pena um salário mínimo. Se tem bastante gente pobre, olha para... Pobre vagas, aqui não consegui entender muito direitinho. O vereador Valdir de Biasi Pomati pede quais são os critérios para ser beneficiário, voltando à questão ali da moradia popular, da casa popular, Paulo.
Os critérios, né, a mesma tabela executada pelo programa Minha Casa Minha Vida, né, então ela tem uma série de critérios, entre eles a família está em desabrigamento, né, a quantidade de filhos, vai estar claro na legislação, Pomate, mas é a mesma tabela utilizada pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Isso. Doutor André Melec de Oliveira Freitas, também acompanhando o nosso programa, escreveu ele: duas grandes lideranças, referências ao secretário Enio e ao coordenador Paulo Mantovani. Servidores, na acepção da palavra, estão à frente de um trabalho de excelência na ação social do município.
Obrigado, André.
Tá, o que mais que tem aqui? Eu, Valdir Pomati, aqui encaminhando muitas perguntas. Ele pergunta sobre a reforma do CRAS, sai ou não sai? Vai sair, nós vamos falar sobre isso aí. E uma outra pergunta aqui do vereador Pomati: o general inverno está chegando e as condições do atual CRAS são precárias. Já vamos falar sobre isso aí?
Vamos lá.
É, sobre a situação do CRAS. Porque vai ser reformado, revitalizado, mas agora no segundo semestre. É isso, secretário Enio?
Ademar, eu quero mandar um abraço lá para o vereador Pomati, que ele tirou uns dias de licença, o vereador Pomatti, e pela honra de ter o vereador Pomatti com um colega de trabalho, né? Então, assim, para mim é muito gratificante ter um vereador.
Ele se licenciou?
É, ele tirou uns dias de licença, né?
Da secretaria?
É, mas é nosso funcionário.
Continua lá na Câmara.
É, ele está pretendendo se aposentar, mas nós precisamos ainda muito dele, do trabalho dele.
Assim?
É, muito novo para se aposentar. Eu acho que nós precisamos demais de você aí.
Pela idade, ele não passa.
Não, mas... Não, mas o vereador Pomatti, você é um dos conhecedores da situação que está o nosso centro social urbano, o CRAS. Eu realmente não posso cobrar nada dos funcionários que lá trabalham, porque realmente aquilo lá não oferece mais condições de trabalho, porque quando chove as paredes ficam dando choque, as torneiras ficam dando choque, e aí como que você vai cobrar dos funcionários? É um prédio bastante antigo, né? Mas a gente levando ao conhecimento, já era do conhecimento do secretário Lucas, da Marina, e nós conversando com o senhor prefeito municipal e o vice-red, junto com a equipe da ação social, o prefeito Gustavo pediu para nós alocar um imóvel para mudar o CRAS. Mas aí, Ademar, foi muito difícil. É muito difícil encontrar um local para a gente colocar o CRAS. Que primeiro ponto é a acessibilidade. Depois da acessibilidade vem o espaço, precisa um espaço amplo, porque são vários técnicos que trabalham ali, precisam do local adequado. E olha, faz horas, né, Paulo, que a gente está procurando e não tem encontrado, mas agora já temos o lugar definido. Que não é o local onde a gente gostaria que fosse, mas foi o local onde encontramos uma acessibilidade boa, em um local que vai oferecer melhores condições para o funcionário, que é no bairro Gentil, na rua Vitor de Moraes Branco, ao lado do mercado JK, o bairro Gentil. A gente gostaria que ele ficasse mais próximo aqui da prefeitura, mas infelizmente nós não conseguimos encontrar um local. Mas esperamos que essa semana nós consigamos colocar o caminhão lá na frente e carregar a mudança do CRAS para seu local, para ser reformado aquele local lá, porque lá não oferece mais condições. Os funcionários precisam trabalhar, é uma procura muito grande, é um movimento grande lá no CRAS, e nós temos que oferecer melhores condições e melhor atendimento, que no meu ponto de vista e demais colegas, funcionários do CRAS, funcionário da ação social, é humanizar todo o trabalho, o melhor possível. Porque as pessoas, quando procuram o CRAS, porque realmente elas precisam, e elas precisam ser de melhor maneira atendidas.
O investimento nessa reforma, nessa revitalização do CRAS vai ser significativo, hein, Paulo?
É, Ademar, nós temos uma reforma essa, e a própria ampliação do CRAS, ela é esperada há muitos anos, né, pela comunidade de Lagoa Vermelha e principalmente também pela equipe técnica. Dentro até do nosso contrato de aluguel para esse local temporário onde o CRAS vai estar funcionando, nós chegamos a estabelecer com o secretário um contrato de 12 meses nesse local, porque nós acreditamos que a reforma ela não é tão simples, porque ela envolve questão estrutural, questão hidráulica, questão elétrica, né? A adequação dos espaços, né, das salas que foram solicitadas pela equipe técnica, que precisam sofrer algumas alterações. Então nós vamos para uma grande reforma e ampliação do CRAS, né? Nós temos uma obra de boa envergadura, né, e que vai oferecer uma capacidade de atendimento muito mais humano, muito mais próximo com a comunidade, e que assim, através dessa desse investimento do governo municipal, nós possamos ter um espaço muito mais adequado. Temos anexo ao campo, que continua sendo cuidado, né, mesmo diante dessa pandemia, que não está sendo utilizado, então a gente continua com a manutenção, porque realmente a nossa expectativa é que o local ali, agora com a reforma, fique digno da necessidade do atendimento que a comunidade merece e que a equipe que lá trabalha precisa ter as condições mínimas.
Exatamente. Então, com relação a uma reforma, seria isso, mas o investimento é na ordem de quanto mesmo?
Ademar, ele passa de 200 mil reais.
Passa de 200 mil reais.
Mas ele passa de 200 mil reais.
Uhum. O que mais que temos aqui? Andamento das obras na casa que servirá de acolhimento para famílias que estão desabrigadas, Paulo.
Nós temos o imóvel que pertence ao município de frente ao supermercado Compre Bem, né? Esse imóvel ele estava sendo ocupado por uma instituição, por uma entidade aqui do município de Lagoa Vermelha. Diante da necessidade desse projeto que nós temos, nós acabamos solicitando então o retorno ao município, né, do controle desse imóvel, onde nós demos início a uma reforma dessa residência, onde lá nós teremos um abrigo temporário que será coordenado pela Defesa Civil, onde na parte de cima, Ademar, nós teremos um espaço onde haverão três dormitórios famílias, que se chama, onde se pode abrigar em cada um desses dormitórios uma família, porque é um espaço considerável, não é um espaço de um quarto, é um espaço um pouco maior, né? E ainda teremos então uma cozinha comunitária, né? Um espaço de convivência comunitário, e no andar de baixo, ali nós teremos dois dormitórios coletivos, um masculino e um feminino, além de banheiro adequado e também, né, um banheiro com vários chuveiros para as demandas que às vezes a gente tem de algumas pessoas que necessitem tomar um banho. O secretário até pode falar de uma demanda que tem sido bem, bem crescente aqui no município. E lá, então, nós teremos um local para que, em caso, como a gente já infelizmente veio vivendo, né, Ademar? Ah, aconteceu um desastre natural, tantas famílias ficaram sem ter para onde ir, agora nós teremos um local mobiliado e pronto para receber, né? Ele será da Defesa Civil, coordenada pelo Admilson, que é o nosso coordenador municipal aqui, mas que servirá para que a gente não seja pego né, de susto quando isso acontecer, que toda vez que o município tiver uma necessidade de receber as famílias, o nosso retorno será imediato, justamente por ter esse espaço disponível.
Secretário Enio.
Além disso, Ademar, já tem, a gente não organizou porque eles estão pintando lá, mas já temos lá um banheiro, né? Porque a gente se depara com situações, Ademar, assim, de pessoas que andam na rua e precisam tomar um banho. Porque eu acho que chegou o momento, Ademar, da gente refletir bastante sobre o ser humano. Então, assim, a gente se depara, às vezes, às 5h30 da tarde, com uma pessoa que precisa ser abrigada. E, às vezes, essa pessoa precisaria tomar um banho num local adequado, trocar uma roupa. Então a gente ali vai fazer o tipo um roupeiro, onde tem roupa, tem toalha, tem sabão, onde essa pessoa tem a oportunidade de ir ali trocar sua roupa, e aí a gente vai acomodar ela. Nós temos, inclusive hoje de noite, nós temos uma pessoa, até nós, eu falei com o prefeito Gustavo, ele sempre falou assim, o ser humano em primeiro lugar. Ele sempre falou isso na campanha. Então, junto com a nossa equipe ali, a gente tem traçado essa meta de nunca deixar uma pessoa... Até agora, esses dias, tinha umas pessoas posando ali. E a gente colocou essas pessoas no hotel, né, Ademar? Uhum. Colocou, porque eu acho que é um dever nosso, né, Ademar, acolher essas pessoas. Mas, às vezes, essas pessoas precisam tomar um banhinho para chegar no hotel, né?
Isso.
Agora, esse dia, chegou um rapaz que era de Minas Gerais. Imagina, uma pessoa de Minas Gerais, ele não conhecia aqui, né, que era frio, estava de bermuda.
Como é que veio parar aqui?
Olha, as pessoas saem procurando uma sobrevivência, né, vão dizendo, tal lugar tem trabalho, até eu encontrei ele aqui na frente do Santander, deitado nessa pedra gelada ali, uma noite bem fria e chuvosa, para chegar ali, eu me ligaram, que tinha essa pessoa, até foi a assistente social, a Janaíra, que me ligou, que tinha um senhor deitado ali, eu tinha visto ele ali, que tinha chegado lá, mas ele, eu achei que ele tinha um lugar para pousar. Aí ele estava deitado ali naquela pedra gelada ali, daí eu cheguei ali e disse, não, você não vai ficar aí. Inclusive eu chamei a brigada para acompanhar, porque às vezes não sabe
quem
é
que sabe,
né? Não sabe quem é que está ali, né, deitado embaixo. Mas a brigada veio ali, fez, olhou os documentos, tudo certo. A gente acolheu essa pessoa. Mas essa pessoa realmente ele precisava tomar um banho, precisava se alimentar. Então, assim... É nesse ponto que a gente quer chegar. Aquele ser humano que está ali, a gente tem uma oportunidade de chegar a qualquer hora, ter um local, ó, você vai aqui comigo, embarca aqui no carro, vamos te levar ali, vamos tomar um banho, vamos se alimentar. Porque a nossa meta ali na nossa ação social é a humanização. Essa é a nossa grande meta, né, Paulo? É a humanização. E outra coisa que eu gostaria de colocar também, assim, que a nossa secretaria ela é um pouco apertada, acanhada, nós precisamos de um espaço melhor, mas com certeza o nosso prefeito aí vai conseguir dar um espaço onde a gente possa dar um melhor atendimento para as pessoas. Mas então, assim, Ademar, lá então vai ter a cozinha, né, que a gente vai servir alimento. Vai ter um banheiro para as pessoas tomarem um banho, se for o necessário, receber uma roupa limpa, né? E se precisar, enquanto a gente estiver aí, quero dizer aqui em letras bem grandes, que o nosso governo federal ele se preocupou com isso. Hoje, se nós temos marmitex, é porque o governo federal mandou. Se nós temos dinheiro para colocar, tem uma pessoa hoje posando no novo, ali no Hotel Ouro, é porque o governo federal mandou recurso. Então, assim, queira ou não queira, o nosso presidente se preocupou com essa situação. Não quero aqui fazer campanha para ele nem nada, mas sou obrigado a dizer que esses recursos que a gente está gastando é dinheiro do governo federal. Porque quando era para vir a Covid, falavam que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Mas graças a Deus... Foi grave, mas nem tanto que se imaginava, como aconteceu lá na Itália. Então, nós estamos aí socorrendo as pessoas. Quando acontecer esses casos de pessoas estarem na rua, me avise, me ligue, não tem hora, que a gente vai acolher e vai encontrar um local para colocar essas pessoas. Porque jamais vamos deixar um ser humano posando numa pedra fria, sem alimento, sem agasalho.
A Inaira Carneiro, acompanhando o nosso programa, escreve: muitas pessoas vêm do Nordeste para trabalhar nas batatas em Ibiraiaras. Tem alguns que moram no bairro Medianeira, no bairro Rodrigues. Vários dividem um local para morar. Observação feita aqui pela Inaira Carneiro. Nosso boa noite ao Manuel Prado, que também está acompanhando o nosso programa. Escreve o Manuel Prado: muito bom. Muito boa essa obra de ajudar as pessoas. Eu já passei fome aqui em Lagoa Vermelha. É muito triste, sim. Sei, Enio Vargas, já passei frio. Que Deus abençoe sempre. Manuel Prado.
Importante. Obrigado, Manuel. Obrigado,
conhece
Manuel.
Ele?
Não.
Não conhece. Uhum. Mas ele
conhece. De repente conheço, não conheço pelo nome, né?
Bom, agora vamos falar sobre a criação do CREAS. É CREAS que se pronuncia?
CREAS, Ademar.
CREAS.
É o irmão do CRAS, né?
Irmão do CRAS.
É uma outra iniciativa que nós temos também para esse segundo semestre, né? O secretário Enio já recebeu esse ok do prefeito Gustavo Bonotto. Nós estamos agora trabalhando na operacionalização e de que forma se dará, Ademar, porque o CRAS ele trabalha a prevenção, né, dos fatos, enfim, de vulnerabilidade, e o CREAS atua mais depois que as situações de vulnerabilidade já aumentou, né, onde já se criou um desgaste, um rompimento de vínculo, né? Então o CRAS fica mais com a parte de acolhimento, e o CREAS realmente quando acontece rompimento de vínculo. Hoje o CRAS precisa fazer o trabalho dos dois, né? É por isso que é muito importante a implementação né, dessa ferramenta à municipalidade, para que através então da implantação do CREAS nós possamos melhorar a nossa cobertura quanto às situações e às famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Então nós estamos agora, a partir desse ok recebido, né, trabalhando nas necessidades que nós temos para a implementação, no trabalho também de um diagnóstico, enfim, mas é uma boa novidade que nós teremos também para o segundo semestre.
É para o segundo semestre.
Isso, Ademar, né? Nós temos, até hoje estivemos conversando com o secretário relacionado a isso, a todo um trâmite legal a ser feito, também uma necessidade de dotação orçamentária, então nós projetamos que possamos contar com essa ferramenta até o final do segundo semestre.
Isso. Secretário Enio.
Bom, esse é um projeto de cobrança, nós tivemos um prazo do senhor prefeito até agosto, ele quer que as coisas comecem a andar. Aí nós vamos ter que encontrar outro local para o funcionamento do CREAS. Mas com certeza é um projeto muito amplo, que hoje eu não vou debater sobre ele, porque a gente precisa estudar muito bem ele para debater as ações, mas com certeza ele vai em direção sempre aos mais pobres.
Uhum. Sempre. É um aspecto que chama a atenção. Todos os programas que beneficiam famílias carentes, famílias, sim, mais humildes, as chamadas famílias em vulnerabilidade.
Isso, Ademar. As pessoas que estão em vulnerabilidade, porque tem criança, tem idoso. Por exemplo, Ademar, hoje, o que era o sonho do pequeno produtor? Era se aposentar, trabalhar, se aposentar, vender um pedacinho de terra ou deixar lá e vir para a cidade, comprar uma casa e ali viver com a sua esposa, ajudar a criar seus netinhos. Mas aconteceu uns problemas com os nossos idosos que todo dia a gente está se debatendo com isso, que é o tal de financiamento. E os idosos caíram nesses financiamentos e hoje aqueles que tinham os salário...
empréstimos consignados?
Realmente, Ademar, é o tal de empréstimo consignado. Eu não sei quem que criou esse empréstimo, mas realmente está sacrificando muito nossos idosos, porque eles fizeram esses financiamentos, hoje recebe, já é pouco um salário mínimo, as coisas aumentaram bastante, e ainda tem que pagar um empréstimo. Então aquelas pessoas que sonhavam em viver uma vida tranquila na cidade, às vezes o casal aposentado, hoje estão passando por dificuldade, e bastante. São várias famílias que hoje, vários idosos que hoje estão com esse financiamento, e com juros altos. E as pessoas, às vezes, esse financiamento às vezes nem é para eles, é para um filho, é para um neto, é para uma pessoa que precisa, e quem paga a conta é o idoso, que a gente lamenta muito isso que tenha vindo a acontecer, né?
Está prevista a ampliação, está prevista melhoria na casa do idoso de Lagoa Vermelha, e já há recursos para isso. Uma emenda de 100 mil reais destinada pelo Onyx Lorenzon. Até o presidente do DEM, hoje pela manhã, esteve concedendo entrevista ao programa Bom Dia Cidades, falando a respeito destes 100 mil reais. Aliás, já antecipou que para o ano que vem vai pedir 300 mil reais. Já antecipou essa informação. E tem também 250 mil reais destinados pelo deputado federal Sanderson. Esses recursos todos se destinam à casa do idoso.
Ademar, para quem está na Secretaria da Ação Social, junto com a nossa equipe, a gente recebe, não tem dia que não passe não venha um pedido de local para colocar um idoso. Chega a vir quatro num dia pedindo a colocação de idoso. E o nosso lar hoje ele está muito pequeno. Ele está... Hoje tem 15 idosos lá. E nós precisamos ampliar. ampliar o lar do idoso. E então esses 100 mil reais é uma emenda. Então hoje até em reunião com o prefeito municipal, é uma emenda do Onyx Lorenzoni, uma emenda do deputado Sanderson, através da Charize, que é uma batalhadora, né? Ela conseguiu, só que a emenda, ela demora um pouco. Essa ampliação, ela teria que ser para ontem.
Para ontem.
Mas é o recurso que temos, né, Ademar? Porque é uma necessidade urgente da ampliação do lar do idoso. Porque realmente a população está envelhecendo, a necessidade é grande, as pessoas procuram a gente se depara com situações aí que a gente tem que acolher. Não consegue deixar um idoso abandonado. A gente não consegue deixar um idoso abandonado. E o nosso lar, pelo tamanho da cidade, ele se tornou pequeno. Uhum. E é um lar de qualidade.
São quantos idosos abrigados?
Na realidade são 14, hoje tem 15.
Tem 15. Somente de Lagoa Vermelha?
É, eu não sabia dizer assim, eu acho que as pessoas que estão ali são só de Lagoa Vermelha, porque eu tenho conhecimento, são só de Lagoa Vermelha. Mas hoje se nós tivéssemos 30 vagas, ainda faltaria vaga. Porque é muita procura de pessoas.
As vagas estão todas preenchidas?
Todas preenchidas e não temos onde colocar idosos, a não ser em municípios...
E tem gente na fila de espera?
Eu, Ademar, hoje teria umas 30. Umas 30 pessoas esperando um local na vaga. E hoje as pessoas chegam pra gente, não, eu pago. Mas não é o problema de pagar. O problema é de vaga, porque o lar do idoso, ele trabalha em cima da vulnerabilidade de cada pessoa, tem que ter 60 anos acima e tem que ter um estudo social, aquela pessoa realmente que precisa estar colocada lá, como a gente tem encontrado, né, Paulo? Pessoas assim, em estado que a gente não imagina que tenha... aqui em Lagoa Vermelha, situações assim. Então, o lar de Lagoa Vermelha é um lar, não porque eu hoje estou aqui na Secretaria da Ação Social, mas que eu tenho acompanhado, não tenho visitado muito, porque a gente está controlando as visitas por causa da Covid, mas nós temos assim a grandeza de dizer, Ademar, que nenhum idoso do nosso lar teve Covid. Isso aí é um trabalho fantástico do nosso funcionário, da equipe que trabalha lá. Isso aí demonstra o cuidado que nós tivemos com nossos idosos, porque quantos idosos tiveram Covid? E o risco de um idoso pegar um Covid e contaminar os demais. A qualidade da alimentação, a qualidade do atendimento... Eu olhei até em Passo Fundo em lar, em abrigo, mas eu desconheço eu acho que não existe aqui por perto um local que seja tão bem cuidado, tão bem alimentado, ofereça todas as condições. Claro que ainda tem coisas para melhorar para os funcionários, ampliação... Tem muita coisa para fazer, mas dentro daquilo que a gente pode oferecer para um idoso, eu acho que é primeiro mundo.
Que bom. Paulo.
Nós vamos ter, Ademar, essa ampliação do lar, que ela vai ser de muita importância, né? Vai acabar permitindo ao município crescer muito o número de vagas, né? E graças a essa parceria, né, tanto com o Democratas, como também ali com o PSL, através da Charize, né, esses recursos virão. O projeto de ampliação, Ademar, que nós tínhamos, ele previa em torno de 300 mil reais de investimento, né? Agora nós vamos reavaliar, ver se vamos executar esse mesmo projeto ou se vamos fazer, então, adequar um outro projeto. Mas vai ser uma reforma muito importante para permitir com que a gente tenha mais vagas disponíveis e, ao mesmo tempo, consiga ofertar à comunidade ali idosa, principalmente, essa demanda de vagas. Não vamos suprir todas as vagas, Ademar, porque diariamente raramente se tem pedidos, né? Mas pelo menos vamos poder aumentar, mesmo que não um grande número, mas fazer um aumento nessa quantidade de vagas para atender muitos idosos. Nós temos hoje idosos que estão em uma situação de problema sério de saúde. Nós estamos também, né, secretário, situação de idosos que estão em agressão, né? E que nós precisamos oferecer um lugar seguro para eles. E o lar, felizmente, e a gente aproveita aqui para cumprimentar toda a equipe, né, do lar do idoso, na pessoa da Vivi, que é a nossa coordenadora, um grande trabalho realizado, né, porque o nosso lar é um lar seguro, né, onde os idosos estão de fato acolhidos. A gente vê tantas notícias ruins relacionadas a casas de idosos, mas o nosso lar, com muito orgulho, nós podemos dizer que há uma equipe que dá maior segurança aos idosos e que eles são tratados como se tivessem em suas próprias casas ou até melhores, né, em muitas situações. Então, realmente, isso só nos orgulha desse trabalho que a equipe faz, e por isso que o nosso objetivo, então, é realizar agora essa reforma, né, e ampliação para aumentar a capacidade do nosso lar.
Paulo, só para fazer uma colocação aqui, para não ser injusto, eu gostaria de dizer que o grande trabalho da ex-secretária Marina, que foi a que se doou de corpo e alma na reforma do lar, tudo novo, tudo moderno, ajuda da comunidade, a gente sabe que teve ajuda da comunidade, a comunidade ajudou muito, e hoje não se recebe visita, mas quem tiver um dia a oportunidade de conhecer o lar, e com certeza vão ampliar, mas a secretária Marina, ela fez um trabalho de excelência ali no lar, ampliou, ela modernizou, ela reformou, deixou tudo novinho, tudo bonito, tudo cama nova, tudo organizado. Então, assim, tem que reconhecer o trabalho da secretária Marina, que o lar não era ali, em outro local, mas era numa casa, e ali ela conseguiu, era um antigo hospital, reformar e hoje trazer o aconchego daquelas pessoas que estão ali acolhidas.
Que maravilha. Algo mais a acrescentar, secretário Enio Paulo?
Temos alguns minutos ainda?
Não, estamos em cima da pinta.
Mas já passou uma hora.
Passou ligeiro.
Ô, Ademar, eu só tenho a agradecer a oportunidade que nós ofereceu aqui do Lagoa Debate. Essa hora passou tão rápida.
Tão rápida.
E eu acho que foi importante.
E foram tantos assuntos e assuntos bem interessantes, bem importantes.
É, te agradecemos, Ademar, e se colocamos à disposição para aquilo que for importante. Nós estamos aí sempre prontos a conversar. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Meu caro Paulo.
Ademar, agradecer a ti a oportunidade, né, aos telespectadores que estiveram nos acompanhando, né, em teu nome, parabenizar a toda a equipe da Lagoa FM e também da Lagoa TV pela brilhante programação que vem executando, e agradecer pelo espaço da gente poder compartilhar algumas coisas que estamos fazendo nesse campo social e de habitação, e desejar a ti e a todos os telespectadores ouvintes uma boa noite.
Nós é que agradecemos ao secretário Enio Camargo de Vargas, secretário municipal da Ação Social e Habitação, e ao Paulo Mantovani, coordenador do programa Casa Popular. Os nossos convidados de hoje do programa Lagoa Debate, trazendo uma série de informações, não só sobre a questão da Casa Popular, mas outros programas importantes que estão sendo desenvolvidos ou que estão para serem colocados em prática pela administração municipal. O nosso muito obrigado aos nossos ouvintes, através da Rádio Lagoa FM. O nosso muito obrigado aos telespectadores da Lagoa TV. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá, boa noite!